Ótimo dia, irmãos. Amém?
Amém.
Ótimo dia para você também que está acompanhando pela internet, de casa, do trabalho, onde ou de onde quer que você esteja. Pela graça de Deus, estou tendo a oportunidade de mais uma vez trazer a palavra para vocês. Estou desembolando esse cabo aqui, para não causar nenhum acidente, porque eu me conheço. Então, estou tendo a oportunidade de trazer a palavra mais uma vez para vocês. A gente está na série de mensagens. Pode colocar pra gente aí, por favor, Filipenses. Filipenses, tá aí? Tá. Filipenses é o Felipe, tá, gente? Eu chamo ele de Filipenses, o filho da Ana Cláudia. A gente tá trabalhando a série de mensagens de volta aos princípios. Ou seja, o jeito bíblico de ser igreja. A forma bíblica de ser igreja. Que é a forma correta? Não, não é a forma correta. É a única forma. Só existe uma forma de ser igreja, que é sendo a igreja bíblica. Se você não está seguindo a Bíblia na igreja, se a igreja não segue a Bíblia, não é igreja. Não existe cristianismo fora da Bíblia. Então, o jeito bíblico de ser igreja não é o jeito certo, é o único jeito de ser igreja. Então, a gente está trabalhando de volta aos princípios. Essa é a série de mensagens. E, como foi dito nos anúncios, se prepare para a nova série, porque o pastor Billy falou com a gente ontem, essa semana na reunião, e é uma série também, tanto quanto essa, muito abençoadora. Então, obrigado. O negócio tá ficando chique, ó. A taça com desenhos. Não sei nem se eu mereço. Obrigado, Ana. Já vou começar bebendo água aqui. Tá vendo quando eu falei de evitar acidente? Já fiz um aqui, ó. Já molhei tudo. Então, a gente vai trabalhar com uma nova série de mensagens, linda demais também. Muito poderosa. E, por enquanto, vamos falar dessa aqui. De volta aos princípios. Vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Eu vou pedir a você que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Agora sim, Romanos 12, versículos 1 e 2. Todo mundo aí? Então vamos ouvir com muita atenção. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou pedir que você volte no versículo 1, por favor, Felipe. E ali na parte B, eu vou pedir que a gente fale junto. A parte, este é o culto racional de vocês. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Este é o culto racional de vocês. Então, quero começar falando, frisando esse ponto aqui de culto racional, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos mantemos ainda na sua presença para agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome, Pai. Agradecer porque nesse momento vários cultos estão acontecendo, Pai. Tem um culto acontecendo lá no Projeto Social, tem culto acontecendo na sala multiuso, tem culto acontecendo em outras salas, tem culto acontecendo aqui no templo, tem cultos acontecendo nos lares, nos trabalhos, onde as pessoas estão acompanhando o culto, porque as pessoas estão reunidas no teu nome, Pai. E o Senhor, Deus vivo, nos fez templos do Senhor. Então, onde estivermos reunidos no teu nome, com o coração voltado para ti, o culto estará acontecendo, o templo estará vivo, Pai. Então, por isso te agradecemos. E peço, Senhor, que, apesar de mim, o Senhor possa falar através de mim às pessoas, Pai. E que tua palavra possa ser semente viva e que nossos corações possam ser terrenos férteis, para que a tua palavra encontre fruto, Pai, através da nossa vida, para o teu reino e para a tua glória. Eu te peço e te agradeço isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Carta aos Romanos. O objetivo dessa carta de Paulo aos Romanos aqui, quando Paulo escreve aos Romanos, é preparar os Romanos para sua visita. Ele pretendia ir a Roma, então ele escreve essa carta. E o contexto da carta como um todo, nos capítulos até o capítulo 11, Paulo fala sobre a doutrina da igreja. Ele apresenta a doutrina. E do 12 em diante, até o 11, ele fala da morte de Jesus por nós, do sacrifício de Jesus por nós. E do 12 em diante, ele fala da prática da doutrina, de como a gente deve viver, de como a gente deve se comportar. E aí ele fala do nosso sacrifício. Se até o 11 ele menciona ali o sacrifício de Deus, do 12 em diante, ele vai falar de como a gente pratica essa doutrina e também vai falar do nosso sacrifício. E para começar aqui, eu quero que a gente, como li aqui, versículo 1 fala do culto racional, depois eu vou falar um pouco do 2 também. Mas no 1, eu quero que a gente se atente a essa parte aqui, culto racional. Então, primeiro a gente vai tocar no que é culto racional, mas antes a gente vai falar do que não é culto racional. Ou seja, o que não é culto racional? A nossa igreja, a gente trabalha com ordem e decência, como deve ser tudo que é feito para Deus. Ou seja, nós temos aqui a ordem do culto. A gente começa com os anúncios, os avisos, o que aconteceu na semana, aquela música bonitinha tocando no fundo, aquela voz legal de inteligência artificial. Preste atenção no que aconteceu na semana e o que irá acontecer na próxima semana. Então, tem esses avisos. Depois a gente tem uma leitura da palavra. Depois a gente tem uma oração. Depois tem os louvores, geralmente 2, 3 louvores. Passa, tem uma oração pelo pregador. O pregador, que hoje é esse que vos fala, traz a palavra. Depois da palavra, tem o canto final e a gente zarpa para nossa casa para poder almoçar, ter um momento com a nossa família. Certo? Isso é culto racional? Não, isso não é um culto racional. Não, isso não é um culto racional. E vocês vão entender por que isso não é um culto racional. O que também não é culto racional é quando a gente age pela razão em detrimento da emoção. Tem igrejas que não se permite ter música. Tem igrejas em que não se permite você se emocionar. Então quer dizer que quando tem emoção não é culto racional, tem que ser só razão, razão, razão? Se tiver música tem que ser muito tranquilo ali, porque não pode emocionar ninguém? Quer dizer que se eu me emociono quando eu estou cantando, nossa, como eu estou inflamado aqui, deixou de ser culto racional? Não, também não deixou. Então, quando você se emociona, não quer dizer que o culto não é racional. Mas também eu preciso dizer que a gente tem que tomar cuidado também com a emoção. Porque, às vezes, a gente ouve músicas na rádio evangélica ou no culto, em algumas igrejas, onde a gente se emociona muito, dizendo que nós estamos recebendo um mover do Espírito Santo através da música. Deus pode estar movendo ali? O Espírito Santo sopra onde quer. Ele pode. Mas pela misericórdia dele, porque pela música não. Quantas vezes as pessoas se emocionam achando que é porque Deus está falando através de música, mas não tem nada de Deus na música. Às vezes a gente se emociona pelos acordes bonitos, pelas melodias lindas, mas a letra que não fala nada de Deus. A letra fala muito mais de você, infla o seu ego, coloca você como centro de tudo, em vez de Deus ser o centro de tudo, e você está todo emocionado, achando que é Deus, mas muitas vezes não é. Você está emocionado pelo acorde, pela melodia da música. E sabe qual é o problema? É quando você se emociona com aquilo e acredita no que você está cantando, e você pode passar a acreditar que você é o centro de tudo, e não que Deus é o centro de tudo. Você pode se emocionar com aquele arranjo ali, só que aquele mesmo arranjo, aquela mesma progressão ali de melodia, de harmonia, você vai ouvir também em outros ambientes, que não tem nada a ver com Deus. Você pode achar que também aquilo ali é Deus em todo lugar, quando às vezes não é. Então a gente pode ser enganado também por isso, pela emoção. O que também não é culto racional. Então, o culto racional não é a ordem, a preparação do culto, não é agir com racionalidade. O culto racional não é você ser só racional e não ser emocional e não se permitir que a emoção flua na sua adoração. Isso não é culto racional. Então, o que é culto racional? Isso que eu falei, ele é consequência do culto racional e não a causa. Então, o que é culto racional? Vamos voltar lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então, culto racional é isso aqui, ó. ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, para entender o que é culto racional, a gente precisa entender o que é sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para entender o que é sacrifício vivo, a gente precisa entender a lógica do sacrifício. No Antigo Testamento, lá em Levítico, não precisa colocar, vou passar rapidamente aqui, Levítico 17:11 fala assim, porque a vida da carne está no sangue, a vida da carne, a carne vive pelo sangue. E eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação pela vida. Do que é que ele está falando aqui? De sacrifício. Que como funcionava antigamente? Lá em Êxodo, Deus fala isso. Você vai pegar um cordeiro, você pecou, você vai pegar um cordeiro, um animal puro, vai levar ao templo, vai apresentar ao sacerdote, e esse sacerdote vai fazer a oferta, o sacrifício desse animal. Então vai cortar os seus membros, vai tirar o seu sangue, aquele sangue derramado sobe como cheiro suave aos céus. Então, pega essa palavra aqui, ó, apresentar. Apresentar. Você vai apresentar o animal em expiação aos pecados. E quando esse sacrifício acontece, você é perdoado pelos seus pecados. Então, antigamente, o sacrifício era isso. Você levar o animal, ele ser sacrificado no templo. Então, a lógica, o centro, era o sacrifício. Depois, quando os judeus voltam do exílio da Babilônia, já no tempo ali do ministério de Cristo, Jesus, onde ele já estava ali pregando o evangelho, os judeus trazem uma outra lógica. A lógica não era mais o sacrifício, era a obediência. Era obedecer às leis. Você precisava, para ter a salvação, precisava obedecer às leis de Moisés. E essa lógica, por exemplo, você vê ali onde há os conflitos, os embates entre Jesus e os judeus e os mestres da lei. Por exemplo, quando Jesus cura uma pessoa no sábado, e os judeus ficam horrorizados com aquilo, porque o sábado você não podia trabalhar, não podia fazer milagre, não podia operar nada daquilo no sábado. E quando Jesus fala, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então como é que eu não posso curar alguém que tem uma ferida, uma doença, porque é sábado? O sábado não é mais importante do que o homem. Então essa é uma das vezes onde os judeus escandalizam, porque Jesus está ali teoricamente desobedecendo uma lei de Moisés. Então essa lei de obediência da lei, essa lei de obediência é o chamado merecimento. Então para o judeu, se eu seguir toda a lei, se eu obedecer tudo, eu serei salvo. Então eu estou merecendo. É uma lógica do merecimento. E até hoje, a gente ainda vê muitas vezes a lógica do merecimento acontecendo. E quando que ela acontece? Quando você acha que é o seu dízimo que vai fazer com que você seja salvo. É quando você começa a fazer uma campanha X ou Y, e aí por isso você vai ser salvo. É quando você começa a comprar, é como você compra o carnê disso, daquilo, e aí comprando esse carnê, você vai ser salvo. E aí nessa lógica, quando você não é abençoado porque você não está merecendo. E geralmente sacrifício, na grande maioria das vezes, é a sua grana. Então, se você tem grana para ofertar, se você tem bem para ofertar, você vai ser abençoado, você vai ser salvo. E se você não tem nem bem para ofertar, porque você não está merecendo, é porque você não está sendo abençoado. Algo de errado com você está acontecendo que não está certo. E é por isso que seu relógio não é caro, seu carro não é caro. E se você está olhando para o meu relógio aqui, ele é muito bonito, porque tem bom gosto, mas ele é da China, foi bem barato. E é claro que eu não estou demonizando aqui você ter bens. É claro que eu não estou demonizando a prosperidade, ela é de Deus. A questão é quando esse é o motivo. A questão é quando você vai à igreja pela bênção. A questão é quando você faz o sacrifício, eu vou sacrificar o meu salário inteiro, porque o pastor falou que eu vou ter uma bênção absurda se eu sacrificar tudo. Quanto mais meu salário sacrificar, maior vai ser a bênção de Deus sobre a minha vida, e maior vai ser o tamanho do tijolo que eu vou ter no céu. Então quem tem muito consegue colocar num tijolo, é blocos, vai no bloco mesmo, que é mais resistente. Então essa é a lógica do merecimento. Só que Jesus, quando vem, ele entende, ele fala para nós que o sacrifício dele já amortizou tudo isso. O sacrifício dele na cruz nos lavou do pecado. O sacrifício dele fez com que a gente não precisasse mais da lei. Então, quer dizer que não precisa mais seguir nada, obedecer nada? Como Paulo mesmo fala, quando Paulo fala aquele versículo famoso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que está dizendo ali? Que você vai se redimir, não é obedecendo a lei, mas é pela graça. Você vai mudar a sua postura, porque você foi alcançado pela graça e não pela lei. E ele mesmo já antecipa o que os judeus poderiam falar. Então pode pecar? Ele mesmo fala: então quer dizer que eu posso pecar? Não quer dizer que você pode pecar. Eu posso desobedecer a lei? Não. Ele fala da transformação pela mente, que é tudo consequência. Quando sou alcançado, eu já vou mudar o meu comportamento, a minha postura. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que é sacrifício vivo, afinal? Sacrifício vivo é entrega. Lembra que eu falei para vocês, guarda a palavra entrega, apresentar. Que eu falei, como é que funcionava no Antigo Testamento? Eu tenho pecado, e eu vou até o templo, apresento o cordeiro para ser sacrificado. Só que quando eu apresento esse sacrifício para o cordeiro, para o sacerdote, quando eu entrego esse animal para o sacerdote, eu não posso mais pegar de volta. Daqui para lá é um caminho sem volta. A partir do momento que eu entreguei, eu não pego de volta. E quando Jesus fala, apresente-se como sacrifício vivo, ele está dizendo, você vai se apresentar a Deus como sacrifício. E a partir disso, você não pode mais se pegar de volta. Ou você é de Deus ou você não é. A partir desse momento, você entrega a sua vida para Deus. A partir daí, acontece a renovação da mente. E como eu faço para ser um sacrifício vivo? Crisóstomo, que foi o maior pregador na época da patrística, dos pais da igreja, dos primeiros séculos da igreja, ele fala assim: como posso me tornar um sacrifício vivo? Como pode o corpo tornar-se sacrifício? Ele responde o seguinte: desde que o olho não veja nada mal, e esse tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola. A boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Eu vou abrir um parênteses aqui. O que é que a gente tem falado? O pastor falou, também preguei sobre isso. Que ele fala, foi o tema da pregação. É tema da pregação, palavra-chave. Que é o que? A igreja era dada ao ensino. Se dedicava ao ensino apostólico. Nós somos cristãos apostólicos, ou seja, nós seguimos os ensinamentos dos apóstolos. E você vê na primeira igreja, em Atos, o quanto eles se dedicavam ao ensino. Eles se reuniam para aprender, eles tinham encontros diários para poder aprender mais sobre a palavra. E é isso que está dizendo aqui: atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. E ele fecha parênteses e Crisóstomo continua: pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Primícia, ou seja, tudo vem a partir daquilo. É o primeiro fruto. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros. É o que Crisóstomo fala. E a gente volta para o versículo 2, por favor, Felipe, de Romanos 12. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente. Ou seja, o que significa conforme? É estar junto, é caminhar com, é concordar. E repara que a palavra fala conforme. Jesus fala o quê? Não se conforme. Ou seja, não esteja junto, mas transforme. Estamos falando de forma. Ou seja, não se submeta à forma do mundo. E o que é a forma do mundo? É uma forma que muda o tempo inteiro. O que era errado passa a se tornar certo. Aquilo que era certo passa a se tornar errado. Os valores morais vão mudando cada vez mais, vão se transformando. Então coisas que eram inaceitáveis passam a ser aceitas. E o mundo está todo momento querendo incutir isso na gente. Então o que é que Jesus quer de nós? Que a gente transforme a nossa mente, para que a gente possa assumir e adotar o caráter de Cristo. A não ser mais nós, mas Cristo vivendo em nós, com o pensamento de Cristo, com os valores de Cristo, e não com os nossos, porque o nosso coração é enganoso. É o nosso coração que faz que a gente muitas vezes comece a buscar brechas na Bíblia para justificar o pecado. Como eu já fiz muitas vezes. Quando eu queria muito fazer algo, e eu fazia igual advogado, quando está lendo lá o Vade, qual é o nome? Vade Mecum, né? O livro da Constituição. Quando ele ficava arrumando brecha lá para ver se tem como, se, pô, será que esse erro aqui não tem uma brecha ali não que dá para fazer? Quantas vezes eu procurava gente falando da Bíblia, pô, eu quero fazer isso aqui, eu quero cometer esse pecado. Deixa eu ver se não tem uma brecha na Bíblia, alguma interpretação possível para que eu possa pecar de boa, sem ter o peso. É o que leva a gente a fazer isso. Então, culto racional é você se entregar inteiramente a Deus. Entregar inteiramente a sua postura, a sua vida, seus planos, seus projetos, seus sonhos, tudo a Deus em primeiro lugar. É quando não há diferença entre o teu comportamento da igreja e o teu comportamento fora da igreja. Se você tem uma linguagem, se você tem um vocabulário dentro da igreja e fora tem outro, você não está prestando culto racional. Se dentro da igreja você chega e dá paz de Cristo, você fala com todo mundo, você é uma pessoa muito boa, muito legal, e fora da igreja você esculacha todo mundo, você é uma pessoa tóxica, você não respeita as pessoas, você não está oferecendo culto racional. E foi por isso que eu falei que você ter uma ordem do culto, as músicas serem cristocêntricas, e tu ter uma ordem certinha, bonitinha, isso não é culto racional. Sabe por quê? Pode estar todo mundo aqui agindo na hipocrisia. Eu posso ser excelente em escolher música. Eu posso ter uma habilidade incrível de oratória para falar aqui. Mas ainda assim, eu posso não estar prestando o meu culto racional. Porque eu posso falar uma coisa para vocês e viver uma outra completamente diferente fora daqui do púlpito. E é por isso que eu falei que isso não é culto racional. Que ordem do culto não é culto racional. Que fazer as coisas com ordem e decência não é culto racional. Por quê? Isso pode ser feito sem coração. Vim todo domingo no culto não é culto racional. Que eu posso fazer isso simplesmente por comodidade. Simplesmente por rotina. Sabe quando o culto é racional? Quando, como a gente cantou aqui, ó, tu és o único motivo que me fez chegar. A gente cantou isso aqui agora, no primeiro louvor. Você reparou que o culto falava de Deus? E eu me emocionei pra caramba ali. E não era uma emoção pela emoção, porque eu me sentia ouvindo Deus falar comigo, porque a palavra de Deus falou através da música. Ou seja, podia não ter nenhum acorde ali. Os louvores foram ministrados de forma excelente, mas podia nem ter. Podia alguém ler isso aqui para mim, ó, tu és o único motivo, podia estar lendo, que é me tocar da mesma forma, porque não depende de acordes, de harmonia, de melodia, é a palavra de Deus sendo falado ali. não depende de emoção. Isso é culto racional. Culto racional é quando a gente pratica o que foi falado no segundo. Tu és o único, tu és meu fundamento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. O que é fundamento? É base. Isso é culto racional. É entregar a tua base, tua estrutura em Deus. É viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra. Ministério de louvor. Então, para concluir, culto racional não é agir conforme a minha razão, a minha lógica, com o meu entendimento, mas é transformar a minha mente para a mente de Cristo. É agir através da lógica do reino, que é completamente oposta da nossa lógica. A lógica da justiça de Deus é completamente oposta à nossa lógica de justiça. A nossa lógica de justiça, se você for ver, tende à vingança. Como é a lógica do homem? Uma vez conversando com um amigo, com um camarada, que congregou com a gente um tempo, eu não sei se vocês lembram desse episódio que aconteceu, de uma pessoa que era trans e estava abandonada no presídio, não recebia visita. E até que o Dr. Drauzio Varela foi lá, deu um, você quer um abraço, né, minha filha? E aí foi, deu um abraço na pessoa, e todo mundo, foi uma comoção geral, e depois todo mundo descobriu que aquela pessoa estava lá na cadeia porque cometeu um crime hediondo, e todo mundo se revoltou. E naquela época um irmão em Cristo veio e falou para mim, mas tinha que matar aquela pessoa mesmo. E eu fundamento isso na Bíblia. Eu falei, agora eu fiquei curioso. Se você fundamenta na Bíblia, eu quero ouvir o que você tem para falar. Então fundamente isso na Bíblia para mim. Traga-me sua fundamentação. Ele falou, porque quando as pessoas foram crucificadas com Jesus, o ladrão, por exemplo, ele foi crucificado. E Jesus não interveio na morte dele. Jesus não podia ter te livrado ele da morte? Não livrou. E aí, eu falei, então é isso que você está fundamentando? É. Eu falei, qual era a pena na época? É a crucificação. Jesus não interveio na pena dele. Qual é a pena hoje, no nosso tempo? Não é a prisão? Então, se você quer matar, você está intervendo na pena. A pena não é a morte. A pena é a reclusão. Então, se você quer matar, você está fingindo estar seguindo a Bíblia. Você está usando a Bíblia para trazer aquilo que você mesmo quer. Usando a sua ótica para fundamentar a ótica da Bíblia. Ou como as pessoas dizem aí, o termo, o poste começou a mijar no cachorro, invertendo a ordem das coisas. Você está fazendo o que nem Jesus fez, cara. Então esquece, não tem Bíblia que você está falando, não. E é isso que a gente faz. Quando a gente não se submete, a gente pega a nossa razão, a razão do nosso coração, e faz com que a Bíblia se submeta a nós, a nossa própria lógica. Então, ser sacrifício vivo é ir mais fundo. Ser sacrifício vivo é se relacionar com Deus, é estar cada vez mais próximo dEle. Estar cada vez mais próximo dEle, de tão próximo e tão próximo, e cai, e continua, e cada vez mais próximo, e cai, se fere, se afasta, mas volta, e cada vez mais próximo, e cai de novo, porque a gente é teimoso, se afasta, mas volta pro caminho, e cada vez mais próximo, até que sejamos um com Cristo. Isso é ser sacrifício vivo, é ir mais fundo, é buscar cada vez mais estar mais perto, é cada vez mais buscar ser um. É acordar pensando nele. É acordar buscando a ele. E dormir pensando nele. É como o pregador Billy Graham, não o nosso aqui, mas o que inspirou o nome do nosso, falou para ele, pastor Billy Graham, quantas vezes você ora por dia? Ele falou uma. Billy Graham, só uma? Billy Graham, um dos maiores pregadores do nosso tempo, só uma? É, porque eu acordo orando e vou dormir na mesma oração. A minha vida é uma oração. Eu acordo orando e vou dormir na mesma oração. Eu oro o dia inteiro. Então não tem momentos de oração, o meu dia é uma oração. Isso é ser um sacrifício vivo. é a sua vida ser uma pregação. É não haver hipocrisia entre o que você fala e o que você faz, mas a sua vida ser uma pregação. E quando isso acontece, e somente quando isso acontece, coloca de novo, por favor, Filipenses, na tela. O versículo 2. Não. É, tá certo. Vivendo isso, vai acontecer a parte B ali. Para que, ou seja, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que, isso é uma condição. O que vai acontecer na segunda parte depende da primeira. Somente se você não se conformar com os padrões desse mundo, mas deixar que Deus transforme a sua mente pela renovação, transformação, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, desde que Deus transforme a sua mente. Amém? Deus renove a sua mente. Pai amado, nesse momento eu quero clamar, Pai, por mim primeiro, e por cada um de nós aqui, Senhor, que a gente possa que nós possamos nos submeter, Pai, à tua vontade, que nós possamos nos oferecer como sacrifício vivo, Senhor, que a gente possa cada dia reforçar algo que um dia nós fizemos, nos entregar ao Senhor como sacrifício vivo. E toda vez, Senhor, que a gente tiver tentação de se pegar de volta, de nos pegar de volta, que a gente lembre que a entrega só acontece uma vez. Ela é definitiva, Pai. Que não tem volta no caminho de se entregar ao teu caminho, Pai. Que uma vez renovada a mente, não tem como voltar atrás, Senhor. A gente só vai lapidar isso. A gente vai no caminho de santificação, Pai. E que o Senhor não nos permita, Pai, não deixe que a gente volte para o caminho, que a gente desista, Pai, do caminho de transformação da mente, mas que a nossa vida, a cada dia, seja uma busca por estar na tua presença, por estar cada vez mais perto, até o momento onde vamos nos tornar um com o Senhor, Pai. Esse é o clamor que eu te faço, Senhor, para a tua glória e para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém.